Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série Memórias do Porto, finalistas online, vamos conhecer a experiência de quem acabou o curso em plena pandemia. Acompanhe-nos nesta aventura de quem teve que se adaptar a viver em modo virtual. No Alumni Mundos de hoje, temos connosco o João Guedes, alunos do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Atualmente, o João vive entre Porto e Lisboa devido ao seu emprego. Ele está a trabalhar em marketing na área de oncologia de uma multinacional da indústria farmacêutica. Olá, João. Bem-vindo. Olá. Ao Alumni Mundos. Antes de mais, conta-nos como é que vieste parar à Faculdade de Farmácia.
Olá, então, antes de começar, queria agradecer à Universidade do Porto pelo convite. Portanto, eu sempre gostei no secundário de Biologia, de Química, e portanto andava à procura de um curso que pudesse ser aliar essas duas áreas, mas sentia, por exemplo, em relação à Engenharia Química ou outros cursos, ou Bioquímica, eu queria estar aliado à área da saúde. Portanto, farmácia pareceu-me um bom equilíbrio entre tanto a química, ou seja, a parte científica, e a parte também do contacto com o utente e dos cuidados de saúde.
E como é que foi o teu percurso na Faculdade de Farmácia? Eu sei que também estiveste muito envolvido no associativismo, tiveste um percurso muito cheio, que também teve depois impactos quando tudo isto estourou, não é? Da pandemia.
Sim, sim.
Mas como é que foi o teu percurso?
Pronto, eu quis tentar aproveitar ao máximo a faculdade, tanto a nível de ter um bom aproveitamento académico, e por isso é que acabei por ganhar um prémio da Universidade do Porto, o prémio incentivo, no primeiro ano. E depois, no final do primeiro ano, eu quis também começar a me envolver em outros projetos associados à faculdade e depois a outros níveis que também aliasse a parte de farmacêutica, mas também o associativismo jovem. E portanto, desde cedo comecei a me envolver no associativismo, inicialmente na Associação de Estudantes, a AFUP, a Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. E depois também numa estrutura que basicamente representa os estudantes de farmácia, que é a IPSF.
E tu começaste o curso de forma normal, não é? Digamos.
Sim.
Assim. Portanto, tiveste direito a tudo o que tem direito um estudante universitário, não é? Às recepções do calouro, às queimas, a todos os eventos académicos, não é? Como é que foi depois, mesmo com essa tua envolvência no associativismo, como é que foi passar todas estas atividades para o online, não é?
Sim, acho que felizmente ainda bem que foi por esta ordem e não ao contrário, ou seja, comecei por experienciar o mundo académico, a vivência da Universidade do Porto, e depois infelizmente tive essa vivência precocemente cancelada por causa da pandemia, mas acho que permitiu conhecer o ambiente da faculdade, fazer amigos, divertir-me muito, e depois pronto, infelizmente apareceu a pandemia e tivemos todos que ir para casa.
Tiveste que passar um bocadinho tudo o que era presencial para o online, inclusivamente todas essas atividades do associativismo.
Sim,
não é?
Exatamente. Em termos mais académicos, ao início foi muito entusiasmante porque era tudo muito novo. Acho que os professores tiveram um papel incansável a tentar adaptar-se muito rapidamente a tecnologias que não estavam habituados, a tentar transferir o máximo do ensino presencial a online. E eu até costumo dizer que a faculdade evoluiu mais nestes últimos 2 anos em termos tecnológicos, se calhar nas últimas décadas, e acho que os professores da minha faculdade estiveram muito, muito bem nessa situação. Mas rapidamente eu também senti o outro lado da moeda, que foi o facto de ser repetitivo, o facto de não estar tão próximo com amigos, rapidamente perdi a motivação para estudar ou o interesse, porque as aulas tornavam-se muito repetitivas, e portanto também senti essa parte de... O online ao início foi entusiasmante, era tudo muito novo, mas também se não considerarmos este diferente contacto com os outros colegas, com os professores, também rapidamente podemos desmotivar e perder aproveitamento académico.
Pois esgota-se um bocadinho, não é? E no teu caso, também ficou a queima por fazer, a última.
Sim.
Não é? Ficaram todas as celebrações, tu conseguiste de alguma forma celebrar o final de curso?
Pois foi uma celebração um bocado estranha. Eu no último, ou seja, no meu curso, no último semestre, basicamente nós vamos estagiar. Eu fui para um hospital estagiar e depois fui para uma farmácia comunitária, ou seja, eu já quase não contactava com faculdade, já quase não contactava com os meus colegas nem com os professores, e portanto estava, basicamente, era como se eu estivesse no mundo de trabalho. Foi um final de curso um pouco estranho e depois, ao mesmo tempo, também era finalista. Eu não me senti finalista, acho que só me senti momentaneamente finalista em alguns momentos, passo a expressão. E pronto, nós tentamos, basicamente, o que nós fizemos foi adiar e adaptar as cerimónias normais de finalização do curso e acabamos por fazer muito mais tarde, em situações em que a pandemia permitia, tentar fazer uma aproximação ao máximo dessas celebrações de final de curso.
Um pequeno baile, não é? Tu contaste-nos.
Sim, pronto. Ou tivemos um baile de finalistas, claro que não foi um baile normal, mas foi muito bom. Eu já não estava com os meus colegas, ou seja, com os mais próximos estava, claro, mas com a maior parte do meu ano e a celebrar já não estava há muito tempo e, portanto, foi foi um momento muito feliz.
Foi o autêntico baile de máscaras.
Sim.
Se pudermos dizer assim, não é? Tu sentes que de alguma forma a tua formação ou educação foi comprometida com o fecho da universidade?
Seria estranho se eu dissesse que não. Acho que foi, ou seja, eu já tinha tido quase 4 anos de ensino e, portanto, por exemplo, o meu curso tem uma componente laboratorial muito forte. Acho que não tive um impacto tão grande porque já tinha tido as bases, as cadeiras bases que me permitiam realmente conseguir não ser tão impactado pela perda desse tipo de aulas. Acho que foi interessante porque, por exemplo, nesse semestre os professores optaram por inovar muito em termos dos métodos de aprendizagem que nós tínhamos, porque, por exemplo, mais desafios, ou seja, trabalhos em grupo, mais desafios para nós em grupo tentarmos resolver e depois apresentar. E acho que isso foi interessante porque tive uns semestres diferentes dos anteriores. Mas sim, claro que sim, o impacto, o ensino totalmente online não é a mesma coisa do que o ensino totalmente presencial. Acho que poderá haver sinergias no modo híbrido em que certas coisas podem ser feitas presencialmente e outras online, mas acho que, como era tudo muito novo, acabou por ser muito a digitalização do ensino presencial, ou seja, fazia-se o mesmo que nós costumamos fazer presencialmente online, e acho que isso por vezes não é vantajoso porque não permite, por exemplo, que haja dinâmica e interação com os estudantes, ou seja, rapidamente podemos ter estudantes a perder o interesse ou a deixar andar ou não estarem tão envolvidos ao longo do semestre e deixarem acumular.
Não houve assim uma adaptação real, não é? Foi quase uma passagem só de um modo para o outro, fazendo as mesmas coisas.
Foi o que os professores podiam fazer naquela altura, era tudo muito desconhecido, tiveram que tomar decisões e adaptar-se muito rapidamente, mas sim, é verdade. Acho que tem que se perceber de que forma é que realmente o que é que deverá ser feito online, o que é que deverá ser feito presencialmente, porque cada uma dessas componentes tem vantagens, mas só uma delas não é muito vantajoso.
E foi complicado para ti arranjares emprego e teres uma integração no teu local de trabalho?
Sim, acho que é sempre, ou seja, sair da universidade e ir para o mercado de trabalho, ou tentar ir para o mercado de trabalho, é sempre um desafio, porque apesar de nós na faculdade aprendermos muito e as bases estão lá, nós sentimos sempre que não sabemos nada ou que não conhecemos nada. Ou seja, eu estava-me a candidatar a diferentes vagas e sentia que não sabia realmente o que iria fazer nessas vagas, o que essas posições incluem, ou seja, quais iriam ser as minhas funções nessas vagas, e portanto também era muito difícil para mim, não conhecendo, decidir o que é que eu queria fazer. Pronto, e o processo de recrutamento é sempre muito, é uma montanha-russa emocional, pronto. Sim. Mas eu felizmente acabei o curso e rapidamente consegui. Já integrei numa empresa e, portanto, essa transição foi rápida.
Mas foi um processo muito virtual, esta entrada. Como é que foram as tuas entrevistas de emprego? Foram online?
Sim, eu só conheci pessoas presencialmente, só conheci a empresa no primeiro dia de trabalho. Pronto, porque eu estava no Porto, a empresa em Lisboa, e, portanto, sim, foi tudo online.
E mesmo agora continuas um bocado ainda por cá, não é? Por um lado até é bom, digamos assim, esta questão de teletrabalho, porque te permite ficar cá a viver alguns dias no Porto. No entanto, sabes que isto é uma situação provisória, não é? E provavelmente terás que fazer a tua vida em Lisboa. Agora, de qualquer forma, este início de vida, de carreira, não é? E de vida profissional foi um bocadinho diferente daquilo que tu esperavas.
Nós neste momento na empresa estamos em regime híbrido com liberdade, ou seja, eu posso rapidamente estar 50% presencial, ou seja, 50% em Lisboa, 50% no Porto, Porque também o escritório, neste momento, eu só conheci o escritório com uma capacidade para aí de 10%, ou seja, o escritório está com muito pouca gente. Torna-se mais difícil, ou seja, eu ainda não conheci a maior parte das pessoas também, estou lá, estão a fazer 3 meses, mas...
Numa situação normal já terias conhecido toda a gente, não é?
Sim, pronto, numa situação normal já teria sido diferente, mas também permitiu-me a mim fazer uma transição mais suave. Exatamente, porque posso estar entre Lisboa, entre o Porto, posso estar com os meus pais, com os meus amigos e não tenho que estar necessariamente sempre em Lisboa.
E estás preparado para ir completamente para Lisboa? Ou isto deixou-te assim num misto de que ai, era bom continuar assim a fazer esta vida?
Eu acho que agora estou totalmente preparado para estar 100% em Lisboa, mas se me perguntaste se eu quero, não sei, eu gosto muito da minha qualidade de vida aqui no Porto, principalmente pelo facto de ter a minha família e os meus amigos, ou seja, continuo a valorizar muito o facto de eu poder estar cá no Porto também.
Pois, acredito. Achas que o ensino à distância, ou o teletrabalho neste caso, serão uma oportunidade para nos adaptarmos ao futuro do mundo empresarial e desenvolvermos novas competências? Tu já falaste um bocadinho nisso, não é? No caso académico, se calhar temos que pensar um bocadinho o que é que faz sentido e se calhar não fará sentido realmente manter, embora eu acho que o caminho vai ser esse outra vez, vamos voltar outra vez totalmente ao presencial, mesmo que houvesse aqui alguma adaptação, mas achas que isto pode ser uma oportunidade?
Eu espero que não voltemos ao normal. Acho que seria uma oportunidade, assim é que seriam 2 anos completamente perdidos. Acho que tanto as universidades como as empresas perceberam que havia muitas reuniões presenciais que não fazia sentido nenhum, havia muitas deslocações e mesmo o impacto no ambiente que isso poderá ter. As empresas tiveram, e a universidade tiveram 2 anos a trabalhar online e não se perdeu nada muito substancial, ou seja, acho que isso é muito interessante. Eu já tinha essa experiência de trabalhar online, basicamente, porque eu estava no associativismo na Federação Internacional, ou seja, eu trabalhava 99,9% digitalmente, com a maior parte dos meus colegas de todo o mundo, e portanto já conhecia essas plataformas, esses métodos de trabalho, e que acho que depois, aliados ao que nós aprendemos na faculdade, porque sei que muitos colegas a primeira vez contactaram com os Zooms desta vida e com as diferentes plataformas, foi assim que agora são as ferramentas que eu uso no meu trabalho, sim. Portanto acho isso muito importante, sim.
Ok. E sentiste que houve alguns impactos na tua vida após a pandemia, tanto negativos como positivos? Olha, positivo, por exemplo, esta parte de começares a trabalhar, sim, assim meio-meio, isso até acaba por ser uma coisa boa. Achas que impactos é que te sentiste?
Acho que, e eu isto falo muito com os meus amigos, que é quando nós dizíamos que não podíamos perder oportunidades, não podíamos mesmo, porque de repente apareceu uma pandemia e tirou-nos 2 anos... de celebração e 2 anos do nosso curso, basicamente deixamos de ser finalistas, e isso acho que a pandemia deu-nos a percepção que nós temos que aproveitar ao máximo o tempo e os momentos em que podemos estar com a nossa família, com os nossos amigos, porque às vezes não podemos ficar limitados nessa questão e podemos perder memórias ou experiências que de repente nos tiram.
Então, por exemplo, a tua última queima foi no 4º ano.
Foi no terceiro, exato.
Acabaste por perder, digamos, 2 festividades, sim, académicas, as grandes, não é?
E provavelmente as mais importantes.
Pois, aquelas últimas, sim, não é? Isso também pode ser um impacto negativo, não é? Sentiste que perdeste essas celebrações, mas sentes que há alguma coisa na tua vida que melhorou, de facto, com a pandemia?
Acho que... Sim, é isso. Acho que nós aprendemos muito mais a valorizar as relações pessoais, porque realmente não há outra forma de... Não há o substituto às relações pessoais humanas, não é? Ao contacto humano. Acho que aprendemos a valorizar também o facto de que realmente as ferramentas tecnológicas são muito úteis e que nós podemos realmente tirar proveito delas e mesmo nas empresas, na universidade, aumentar muito a nossa produtividade ou o tipo de atividades que nós podemos concretizar. Ah, eu posso, por exemplo, estou-me a lembrar agora... quando eu estava quando eu fui presidente da IPSF, da Federação Internacional de Estudantes de Farmácia, basicamente o que fiz, ou seja, eu fui presidente no mandato em que apareceu a pandemia. Não foi bem quando apareceu, mas foi quando as principais consequências da pandemia começaram a se mostrar. Ou seja, eu tinha uma estrutura com muitas atividades para estudantes de mais de 100 países e de repente eu não podia fazer nada presencialmente. Ou seja, eu passei o mandato e acabei por não conhecer as pessoas com quem eu trabalhava. E ao início foi muito estranho. Nós tentámos perceber como é que nós podíamos continuar a ser úteis para os estudantes, apesar de ser digitalmente. Exatamente. E acabamos por tentar converter ao máximo as nossas atividades mais emblemáticas e mais importantes em atividades online. E eu lembro-me, depois de nós estarmos a discutir o impacto, ou seja, após atividades, a discutir o que é que nós aprendemos com a realização dessas atividades, e percebemos que realmente temos aqui um potencial enorme, porque antes, independentemente da capacidade financeira de um estudante poder ir, por exemplo, a um congresso ia ser na Coreia do Sul, ia ser uma oportunidade fantástica, se calhar, para os estudantes da Coreia do Sul, mas se eu fosse um estudante da Argentina, já não teria tanta facilidade em ir. E o que nós conseguimos fazer foi um congresso totalmente online, também era na Coreia do Sul, portanto, a nossa equipa na Coreia do Sul, se conhecesse as ferramentas todas, eles eram fantásticos, e fizemos um congresso totalmente online, em que em vez de termos 500 participantes, passamos até 2000, ou seja, nós sentimos que realmente a federação, enquanto estrutura de estudantes, conseguia chegar a muitos mais estudantes, bastava ter um telemóvel.
Acabou por ganhar, não é? Alcance sim, com sim. isso.
Conseguimos perceber que há atividades que têm um enorme potencial se forem feitas online, porque conseguimos chegar a muito mais estudantes e ter um impacto muito mais alargado, sim.
Muito bem, muito bem. João, como é que tu vês o teu futuro?
Eu não sei, honestamente. O curso de farmácia, como as pessoas costumam dizer, um curso de banda larga, que é uma frase bonita para dizer, tu chegas ao final do curso e não tens bem a certeza do que é que tu queres fazer. Portanto, eu estive a estagiar numa farmácia comunitária, estive a estagiar numa farmácia hospitalar, fiquei a conhecer muito bem como é que funciona uma farmácia comunitária e como é que funciona um hospital, e agora queria experimentar a indústria farmacêutica, perceber as diferentes áreas, perceber realmente o que é que eu vou gostar, porque sem nós sabermos, eu também, ou seja, eu não sei o que é que, eu conheço-me pouco, não é? Vou-me conhecendo com a idade, mas sem saber muito bem em que é que consiste as diferentes empresas, as diferentes funções, é muito difícil para mim decidir o que é aquilo que eu quero fazer daqui a 5 anos. Portanto, neste momento estou a aprender muito, estou a ter uma experiência completamente diferente, a minha primeira experiência profissional está a ser muito interessante, e acho que terei que ver o que é que eu vou gostar de fazer no futuro, porque me irá desafiar ou irá mais de acordo com a minha personalidade, mas sim, pronto.
Neste momento ainda estás a tentar perceber, não é? Sim. Onde é que tu vai levar este caminho? Que mensagem é que gostarias de transmitir aos teus colegas, principalmente aqueles que terminaram o curso em pandemia ou que estão neste momento a terminar, e a toda a comunidade académica da Universidade do Porto?
Olha, eu queria dar um conselho que acho que é muito útil para quem se está a candidatar pela primeira vez a qualquer empresa, ou seja, está a entrar no mercado de trabalho. Agora diz-se muito que é fake it until you make it, ou seja, infelizmente ou não, às vezes é tão importante parecer do que ser, e eu não queria dar bem essa sugestão, eu queria mais dar uma sugestão que é do género, temos que ter confiança em nós, porque se nós não tivermos confiança em nós, acho que as outras pessoas não vão ter confiança em nós. Eu já conheci muita gente fantástica e muito competente que, por não ter confiança, não teve tanto sucesso, e por ao contrário, pessoas muito incompetentes ou muito incapazes que, por terem a confiança toda do mundo, têm as oportunidades todas do mundo. Por isso acho que quando estamos a candidatar é mesmo preocuparmos-nos em não só ser, mas também parecer, sermos confiantes em nós, porque assim estamos a transmitir confiança para os outros, e assim é muito mais fácil.
Muito bem, muito obrigada, João. Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atento ao próximo episódio, vamos perceber como foi terminar o curso em pandemia. Até lá.